Paraná em Rede está de volta.
O Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba emitiu alerta para a população da capital que o sistema de transporte coletivo pode ser afetado no fim do dia. A partir das 3 horas da tarde, a categoria vota um indicativo de greve geral. O motivo é um projeto de lei do prefeito Rafael Greca que está na Câmara de Vereadores e que pretende extinguir a profissão de cobradores de ônibus na cidade. O prefeito quer implantar a bilhetagem eletrônica em todo o sistema. A medida, segundo o sindicato, pode colocar na rua 6 mil cobradores que poderão perder seus empregos. E os brasileiros consomem cerca de 11 milhões de toneladas de trigo por ano. Este é o destaque da região sul hoje.
Sul em destaque.
Os brasileiros consomem cerca de 11 milhões de toneladas de trigo por ano e o Brasil importa mais da metade de todo esse trigo. Do que é produzido no país, grande parte vem da região sul do Brasil. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado do Paraná é o maior produtor do país e responde por mais de 63% da produção do trigo brasileiro. O Rio Grande do Sul fica na segunda colocação, sendo responsável por 24,6% da produção. Se somados aos 2,2% que são produzidos em Santa Catarina, estado que é o quinto maior produtor da lista, a região sul concentra 90% de toda a produção do país. O engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, Carlos Hugo Godinho, destaca os fatores que fazem com que o estado seja o maior produtor de trigo do Brasil.
Nós temos a questão da aptidão climática, que também o Rio Grande do Sul teria, mas nós, mais do que o Rio Grande do Sul, temos uma situação de tradição agrícola em cima do trigo, especialmente em sucessão à soja, apesar da entrada do milho safrinha em alguns casos. Além disso, nós temos um parque moageiro muito importante no país, o maior, inclusive, entre os estados, além da questão das cooperativas também, que acabam retendo boa parte dessa produção, que não cooperativismo esse que não é tão forte, por exemplo, no Rio Grande do Sul.
Neste ano, Paraná ampliou sua área de produção de trigo, mas devido às chuvas excessivas, houve queda na qualidade e no volume da produção do trigo no estado. A estimativa é que sejam produzidas quase 3 milhões de toneladas de trigo neste ano no estado paranaense. Apesar das condições climáticas não favoráveis ao cultivo do trigo, os estados de Santa Catarina e Paraná não devem sofrer grandes prejuízos na produção. É o que explica o diretor do Embrapa Trigo, Oswaldo Vieira.
Não vai ser uma safra tão expressiva como foi 2017, mas não vai ser também, não vai ficar aquém também da safra que teve assim, muita precipitação.
Neste ano, a expectativa é que o Brasil importe aproximadamente 7 milhões de toneladas. Até agosto, o Brasil já tinha importado 4 milhões e meio de toneladas. A média anual tem sido de 5 milhões e meio de toneladas por ano. Cerca de 80% do trigo que é importado no Brasil vem da Argentina. Além disso, o Brasil também exporta trigo. Oswaldo Vieira explica.
O Rio Grande do Sul é autossuficiente e sobra trigo. Então, essa sobra de trigo que dá no Rio Grande do Sul, a gente está hoje, junto com a FECOAGRO, Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, e a Embrapa, fizeram um programa para estimular trigo para exportação. Esse ano já foram exportados 450 mil toneladas de trigo, foram principalmente para o Vietnã, para a Indonésia e para a Coreia do Sul. O Paraná exporta também bastante trigo para a região sudeste.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Trigo e outros grãos que são produzidos no Paraná aproveitam a fertilidade da nossa terra. O Paraná tem municípios que se destacam pela fertilidade da terra, principalmente os municípios do Terceiro Planalto para Oeste. Se tomarmos Guarapuava como referência, uns 25 quilômetros para leste, numa linha norte-sul, toda a região oeste tem aí estas terras bastante férteis. O município de Terra Roxa, aqui do Paraná, tem a Terra Roxa e a origem dessa fertilidade é o que a gente vai descobrir agora com o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone.
Preserve. Meio Ambiente.
Nosso breve papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, como mencionado anteriormente, volto ao tema dos solos vulcânicos. Porém, com uma abordagem muito particular ao Paraná. Como já dito na coluna anterior, o vulcanismo, que envolve riscos conhecidos, é um dos principais responsáveis pela formação de rochas. Essas, por sua vez, submetidas aos processos de desgaste e erosão provocados por oxidação e a dissolução, essencialmente pela ação da água, formam solos de diferentes tipos. Claro que este ciclo se dá em centenas de milhares ou até milhões de anos de desgaste. Solos derivados de rochas vulcânicas em geral são muito férteis. O melhor exemplo que podemos abordar é a Terra Roxa, encontrada no Planalto Meridional Brasileiro. Sua origem se deve às rochas formadas no período Cretácico, a partir do derramamento não explosivo da lava ou rocha vulcânica na superfície da crosta terrestre, através de grandes fendas. Essa lava, ao se resfriar, deu origem às rochas basálticas, que mais tarde se transformaram na terra roxa, extremamente fértil, por meio da ação do tempo. A área de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados ocupadas pelo derrame de lava basáltica naquele ambiente geológico é chamado hoje de bacia sedimentar do Paraná e no estado do Paraná chega a mais de 100 mil quilômetros quadrados. A terra roxa é o produto do intemperismo, desgaste químico ou erosão da camada mais superficial do basalto, graças ao sistema de integração do complexo natural, rocha-mãe, relevo, água e calor, além dos organismos presentes no solo. Os solos denominados de terra roxa, agrupados em terra roxa estruturada, litólicos vermelho escuro, latossolo e podizoico, vermelho amarelado, são muito férteis em função de sua composição geoquímica, principalmente rica em magnetita, um mineral à base de ferro. Por outro lado, a umidade se mantém por mais tempo em função do seu conteúdo argiloso e síltico. Não é à toa que o Paraná possuiu uma riquíssima cobertura vegetal, inclusive com árvores de grande porte. A terra roxa no Paraná é um recurso natural determinante para a economia do estado, no que tange uma das mais importantes atividades econômicas, que é a agricultura. Para preservar o solo, devemos dar continuidade às ações que evitam sua erosão e também a contaminação por influentes líquidos danosos, como os combustíveis, por exemplo. Além disso, a manutenção do nível freático na profundidade ideal para evitar seu ressecamento ajuda a preservar os aspectos naturais do solo. Uma ação moderna para a conservação da terra roxa denomina-se rochagem. É uma nova tecnologia que possibilita a proteção e a recomposição do solo vulcânico com a própria rocha moída em uma fração muito fina. Esse pó deve ser espalhado no solo in natura, tal como é feito com o calcário corretivo. Hoje vimos de onde a terra roxa foi originada. A importância de se entender a natureza deste tipo de solo tão fértil e pontuamos como poderemos preservá-lo e recuperá-lo. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Na próxima coluna, abordarei outro aspecto dos fenômenos geológicos, que são os terremotos. Até lá!
Cheia de novidades, a 7ª edição da Ficiências continua até a próxima sexta-feira no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A entrada é de graça e as propostas que são colocadas por lá são surpreendentes. Vamos conferir com o Vassi Álvaro.
Um sensor de obstáculos multifuncional, um sistema para gerenciamento de medicamentos e uma proposta de sorvete saudável. Estes são alguns dos 150 projetos desenvolvidos por estudantes do Brasil, Paraguai e Argentina, que serão apresentados na 7ª Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, a Ficiências. O evento é realizado pelo Parque Tecnológico Itaipu e ocorre até esta sexta-feira, no Golden Park Hotel, em Foz do Iguaçu, com entrada gratuita. Como em outras edições, o evento vai reunir alunos matriculados no 8º e 9º ano do ensino fundamental, nos ensinos médio e técnico e em cursos de educação de jovens e adultos em níveis equivalentes. Pela primeira vez, os estudantes de 4 a 10 anos de Foz do Iguaçu também terão seu espaço, a primeira Ficiências Kids. O diretor superintendente do PTI, Jorge Calado, destaca a importância do evento para a disseminação da ciência.
Nós acreditamos que a educação é a principal rota, o principal caminho para atingir a sustentabilidade, para atingir tecnologia e para atingir a evolução da região, do estado e do país como um todo.
A programação segue até sexta-feira no Hotel Golden Park, em Foz do Iguaçu.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu desejo um ótimo dia para você. Amanhã é sexta e a gente se encontra aqui no Paraná em Rede. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.